A gente conversa hoje com a Patrícia Zarte, fonoaudióloga, fonoaudióloga, tô precisando de uma pelo jeito, né, Paty? Boa tarde, bem-vinda.
Boa tarde, Camila, tudo bem?
Tudo bem. A gente quer falar mais rápido às vezes e acaba se atrapalhando. Mas normal. O assunto de hoje é a campanha Novembro Laranja. E eu já começo te perguntando o que é exatamente essa campanha, porque embora ela já exista há bastante tempo, penso que às vezes não é tão divulgada, né? E a gente entende aí, olhando, observando, que é um assunto super importante, né?
Super importante, Camila. Na verdade, essa campanha, ela já existe desde 2006. Foi iniciada pelo Instituto Gans Sanchez, que é muito, que trabalha muito com essa área do zumbido. Mas a questão de ser um novembro laranja veio exatamente para como se tem visto que as cores nos meses têm um engajamento maior da população na questão de identificar, está acontecendo uma conscientização a respeito disso. Então, a campanha também se tornou, dentro dessa questão colorida, né, e se apontou, então, como Novembro Laranja, para que as pessoas atentem a esse tema tão importante que é o zumbido, principalmente o zumbido, tá? Que entrou também aí questões que envolvem a misofonia e a hiperacusia.
Pois é, o que que é misofonia e o que que é hiperacusia? Para a gente diferenciar do zumbido, ou
claro,
a ligação que claro. Tem entre os três.
Tá, todos eles têm a ver com ruídos, tá bem? No caso da misofonia, a pessoa ela tem uma intolerância específica a sons, principalmente sons que ficam sendo repetitivos, como até mesmo mastigação, alguém que fica com os dedos batendo na mesa, é uma intolerância muito grande que chega a ter a pessoa ter reações emocionais devido a isso. Já no caso da hiperacusia, o paciente tem uma intolerância aos sons, de modo geral, geralmente de intensidade moderada, sons do nosso ambiente, né? E para essa pessoa, esses sons estão muito altos e passam a incomodar. Duas pessoas estão no mesmo ambiente, uma se incomoda com o som que está ouvindo, a outra não. Então, isso seria a hiperacusia. O zumbido já vem a ser um som que é produzido no nosso ouvido. Uhum. E geralmente ele tem relação com a perda auditiva.
Que os mais comuns, assim, se a gente pudesse falar, se assemelha ao quê, assim, a que outro barulho, assim? Porque talvez muitas pessoas entendam, mas talvez não imaginam como seja, né, ter um zumbido.
O zumbido. O zumbido é o quê? São sons que aparecem, geralmente, o que que os pacientes nos dizem? Um som que está dentro da minha cabeça.
Uhum.
Me incomoda o dia inteiro.
Eu lembro
quando eu vou dormir.
Que
tipo de som?
Eu lembro muito de abelha, porque por causa do zumbido.
Pode ser.
Isso que eu queria fazer uma relação.
Cada pessoa tem um tipo de som diferente. Tem pessoas que me dizem, eu tenho um apito constante. Ah, é uma cigarra cantando, é barulho de cachoeira, é alguém batendo com martelo. Depende da pessoa, tá? Então, é diferente o som, mas é um som que está ali dentro, te incomodando. Não é algo que está sendo produzido fora,
sim,
que é a grande diferença com relação à misofonia ou à hiperacusia.
Certo, entendido. Uhum. Tem cura?
Tem tratamento. Tem tratamento.
Vamos lá.
Por
então.
Exemplo, zumbido, tá? Que é muito comum, Camila. Até assim, ó, te digo que nos últimos 2 meses, especificamente, a frequência de pessoas buscando fazer exames de audiometria por conta de zumbido aumentou significativamente.
E por que
tá?
Será?
Provavelmente, o zumbido ele tem uma relação direta com a perda auditiva. Mas a gente tem casos de pacientes que têm zumbido sem perda auditiva, o que não é tão comum, tá? E o que que a gente identificou? Algumas questões, né? Depois do Covid, já tem estudos que mostram que aumentou o índice de zumbido nas pessoas.
Olha ali.
Porque há quem diga que o Covid é uma doença sistêmica, há quem diga que é hematológica, ou seja, cada um puxa, né? Enfim, mas sendo uma doença sistêmica, ela pode atingir qualquer órgão, né?
Certo.
E uma outra questão é o acesso das pessoas, que aumentou significativamente, a fone de ouvido.
Ah, isso
Que é
sim,
uma questão que
claro.
também veio muito com a pandemia, no momento em que todo mundo fica em casa, acontecem reuniões, né? E aí todo mundo ali com fone de ouvido. A juventude está tendo também perdas auditivas e estão tendo, assim, ó, muitas vezes queixas de zumbido sem ter a perda auditiva, porque estão expostos diariamente, durante longos períodos, a sons mais intensos. E aí entra uma questão importante que diz respeito ao tipo de fone que você está ouvindo, está usando. Porque tem fone de ouvido que você coloca dentro do ouvido, e aí você tem que muitas vezes aumentar um pouco mais o volume, porque ele não veda completamente o teu ouvido. E aí você ainda tem a competição do som de fora que também entra no ouvido,
Verdade. Nossa.
né?
Se parar para
Então,
pensar.
existem fones de ouvido que são mais indicados, por exemplo, os abafadores, né? Aqueles que a gente vê que abafam a orelha, grandão, né? Seriam fones de ouvido muito indicados, porque você não manda fazer um fone de acordo com a anatomia do teu ouvido, né?
Sim.
Então é isso acaba complicando um pouco. Mas assim, já existe aparelhos auditivos onde você manda fazer de acordo com o tamanho do seu ouvido, né, que é um intra, que a gente fala intra-auricular, que pode ser usado como fone de ouvido.
E aí, mas aí, em relação ao zumbido, que
A gente
tipo de
falou de
tratamento se faz?
tratamento, sim. Fui fazer toda essa volta aí, né, Camila?
Mas foi porque eu te interrompi antes, então tem.
Tá. Camila, com relação ao tratamento, né? O que que os pacientes. Ó, procurei um monte de coisa na internet, tem isso, tem aquilo, porque tem uma infinidade de coisas quando se procura sobre tratamento de zumbido. O que que a gente sabe atualmente, tá? O que se sabe é que, de acordo com as pesquisas, o tratamento mais eficaz tem relação com aparelhos auditivos, onde você coloca o aparelho auditivo e, principalmente, se você tem alguma queda na sua audição, o aparelho auditivo ele vai dar conta de trabalhar aumentando esse som, né? Então, o teu cérebro vai receber sons, vai ter que dar conta daquilo que ele está ouvindo, certo? E aí você deixa de lado o seu zumbido. O cérebro precisa dar conta de outras coisas. E aí você não tem mais esse zumbido te incomodando. Então, é isso que a gente ouve dos pacientes que passaram a usar aparelho auditivo para tratamento de zumbido, que melhorou significativamente o barulho durante o dia, né?
Certo.
Aquela coisa que incomoda com muita frequência.
E a misofonia e como
Hiperacusia,
é que é?
hiperacusia.
Daí também tem tratamento, como é que funciona?
Tem tratamento, tá? A misofonia, por exemplo, como ela tem uma questão emocional muito forte envolvida, geralmente o paciente é encaminhado para terapia, e sendo ela especificamente a terapia cognitivo-comportamental, porque tem que trabalhar a questão emocional que está relacionada com comportamento, porque você tem dificuldade, intolerância a sons específicos. E ela te causa, são desencadeadas muitas vezes pelo contexto em que as pessoas convivem. De repente, está num contexto, aquele som vai te incomodar naquele momento. E isso acaba gerando, né, questões emocionais, raiva, rejeições, tem vários tipos de manifestações. Já a hiperacusia, como ela é uma questão onde o paciente acaba ouvindo sons, uma intensidade maior, não é que ele ouve mais, ele só escuta sons que para a gente é moderado, né, normal, para eles estão mais altos, mais fortes. Então, muitas vezes, esse tratamento está relacionado com terapia sonora ou até mesmo aparelhos auditivos.
No caso da misofonia, então, cognitiva comportamental, não é análise
isso,
que a gente precisa.
Terapia, tá. Não, não é análise, é terapia, porque envolve comportamento, né, Camila? Então, precisa desse tipo de abordagem.
Certo, até para o pessoal entender, né, que tem que procurar um profissional específico.
Ah,
tem como prevenir tudo isso, Patrícia?
O zumbido, até onde a gente pode prevenir? Na relação com a perda auditiva, né? Principalmente quem está exposto a barulhos intensos, porque a gente ainda vê gente que não gosta de usar o protetor auricular. Tá, o protetor auditivo nas empresas onde estão expostos a barulho. E isso é de extrema importância, porque é isso que vai proteger o teu ouvido, de ter uma perda auditiva induzida por ruído. Outra questão é a relação com os fones de ouvido, que eu comentei antes. Então, procurar fones mais adequados e cuidar com o volume. E também, o que seria importante, com as horas de exposição aos sons, né? Quando você está usando os fones de ouvido. E, claro, assim que percebe uma dificuldade, não esperar. Procurar um otorrino, tá? Que vai te avaliar e vai pedir, na hora, um exame de audiometria, imitanciometria, porque ele vai precisar entender como é que está o nível da sua audição. E esses são os exames mais comuns nesses casos.
E também existe, ou é um questionamento isso, o zumbido temporário, assim, que vem e depois sai, some?
Tem sim. A gente chama assim, ó, muitas vezes, a perda auditiva temporária, que causa o zumbido. O caso mais clássico, Camila, quando a gente vai num baile, vai numa festa, som muito alto, né? Depois disso, dependendo da intensidade desse som, é muito comum da gente ter um rebaixamento na nossa audição e fica um barulho na nossa cabeça, no nosso ouvido. Isso é um zumbido. Tem pessoas que ficam sentindo uma pressão no ouvido, outras ficam com aquele barulho constante, né? E que ele vai acalmando à medida que você vai descansando. E aí volta. A audição também volta tudo ao normal e o zumbido vai embora.
Certo.
Ou também tem casos, que é importante falar, né? Eu falei antes, a causa mais comum do zumbido está relacionada com a perda auditiva. Mas a gente também sabe que o zumbido, ele é multifatorial. Então, outras coisas podem causar, até mesmo uma medicação.
Tipo, que
dependendo
tipo?
Dependendo da medicação, pode acabar causando zumbido e cessa o uso, cessa o zumbido.
Certo. E tem gente que, vamos nos encaminhando aqui para o final, mas tem pessoas que também reclamam que parece que o ouvido está trancado. Sensação de que, sei lá, como quando a gente vai para uma piscina, por exemplo, que entra água no ouvido, parece que o ouvido fica trancado. Também tem relação com algumas dessas... eu não sei se dá para chamar de doenças, acho que são...
Pode sim, Camila. Primeira coisa, quando o paciente reclama de que está com o ouvido trancado, olhar a orelha, né, com médico especializado, principalmente otorrino, dá uma olhada, porque às vezes o paciente pode estar com o que a gente chama de tampão de cera. Retira essa cera e volta a ficar normal. Às vezes, o paciente mantém uma sensação estranha de abafamento, né, de pressão, de que parece estar fechado o ouvido, principalmente depois de um episódio de uma gripe muito forte.
Sim,
tá? E que pode acabar tendo, até mesmo, como tu falaste, líquido no ouvido, dependendo do tipo de gripe que o paciente teve. Então, por isso que a gente fala, né, Camila, não espera. Bah, tô com o meu ouvido trancado. Ah, vou esperar mais uns dias. Talvez esse mais uns dias possa até te fazer uma infecção.
É, sim, imagina.
Melhor coisa, procura logo, porque com audição a gente não brinca.
Sim,
por isso
é
que tem uma campanha para você prestar atenção, cuidar da sua saúde auditiva, mas o foco, né, o zumbido, a misofonia e a hiperacusia.
É, a gente tem também, nós profissionais, né, do rádio, usamos muito fone, né? Então, nós temos esses exames, são feitos com muita frequência, né? própria rádio exige isso justamente em função de que temos que ter esses cuidados, né, e nos manter atentos aí a quaisquer sintomas. Mas ótimo. Obrigada mesmo, Paty, eu vou explicar para os ouvintes que eu conheço muito bem a Patrícia.
Sim,
e acabei chamando ela pelo apelido, então você me perdoe.
Imagina,
acabei te
certo.
Chamando de Paty, mas Patrícia Azard conosco, só se quiser deixar também onde é que tu atende, Patrícia, que daí o pessoal, se quiser tirar alguma dúvida, agendar uma consulta, uma avaliação.
Claro, eu atendo na Clínica Comunica, que fica na subida aqui da Bento Gonçalves, em direção ao hospital, que fica, tem uma placa enorme ali, Comunica.
Tá,
se quiser
certo.
Tirar as dúvidas, é só chegar aqui.
Beleza. Muito obrigada, Patrícia. Um abração para ti. Bom
um
resto
abraço,
de semana.
Muito obrigada, tá, Camila?
Eu
tchau,
que agradeço. Tchau, tchau. Agora 1h19, 23 graus. Fica aí as informações importantes da fonoaudióloga Patrícia Zarte sobre essa campanha nacional de alerta ao zumbido. Quaisquer sintomas que você esteja sentindo, então procure um profissional, que é importante para não deixar, né, o problema se tornar mais crítico e evitar danos maiores.